da via foram liberadas no sentido Candelária, na altura da rua Amoroso Lima, depois da retirada de carro e também moto envolvidos nesse acidente. Trânsito sem retenção por enquanto. E tem um alerta aqui do Centro de Operações da Prefeitura também de vento moderado ali em Jacarepaguá, também na Vila Militar. Segundo o Alerta Rio, na última hora houve registro de vento moderado nas estações Jacarepaguá, com 42 km por hora, e Vila Militar, com 47 km por hora. Então, atenção você aí que está dirigindo pela cidade, ficar em alerta. 1h36. Já já eu volto aqui no Rio de Janeiro com mais informações para você.
CBN ZYD 464, FM 92,5 MHz, Rio de Janeiro. Na internet cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Revista CBN. Revista CBN Cultura.
Ela é coroada, sim. Ela é coroada como uma das maiores artistas do Brasil. E corajosa que é, ela decidiu em algum momento, que ela vai contar pra gente hoje, como é ela, como essa artista, interpretar nos palcos uma das maiores literatas, uma das maiores escritoras do Brasil. Ela aqui nos palcos interpreta, está interpretando Clarice Lispector. Sucesso de público em quase 300 cidades no país, a carreira da atriz Bette Goulart é coroada pela interpretação de Clarice Lispector. Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram a essa peça. Desde o dia 8 de maio...
Aqui em São Paulo.
Em São Paulo. E assim, gente, a peça é simplesmente Clarice. Aí tinha uma data, aí não deu certo, porque todo mundo quer assistir, aí prorrogaram. Aí prorrogaram de novo. Ia até dia 26 de julho, ia acabar a temporada, mas foi prorrogada de novo.
Graças
e ela vai contar pra gente. Eu tenho a alegria de ter aqui ao meu lado, no Revista CBN, ela, Bette Goulart. Boa tarde, oh, Bette. Ou simplesmente Clarice.
Oh, simplesmente Bette. Que alegria imensa estar aqui com você, meu amor. Você sabe que eu te admiro profundamente e é sempre um prazer imenso estar aqui com esse microfone aberto, conectando as pessoas, não só através da mente, mas principalmente através do coração, que a gente sabe como é importante valorizar os nossos sentimentos, né, meu amor?
Bette, eu vi tanta gente te entrevistando ultimamente, né, para falar tanto da tua carreira, mas dessa peça brilhante que agora está nos palcos em São Paulo. Sim. A gente vai contar tudo aqui para o nosso ouvinte para poder assistir. Graças a Deus foi prorrogada
coisa boa.
Peça para a gente poder assistir e não perder de jeito nenhum. Mas eu queria começar... Bom, primeiro, impressiona a tua caracterização de Clarice Lispector.
Pois
Vocês
é.
São parecidas.
Então, e ficamos cada vez mais parecidas.
Que coisa!
Né? Sim, eu acho que é muito interessante isso, porque já me falaram uma coisa muito bonita, dizendo que assim, teatro é ilusão de ótica. Se você está com a energia certa do personagem, mesmo que você não seja parecido fisicamente, você se torna parecido. Porque você consegue pegar a aura do personagem, a energia do personagem, e isso em cena é muito forte. Então, claro, eu tenho traços similares à Clarice, né? Existe um visagismo que valoriza o que é parecido e disfarça o que é diferente.
Sim.
Então, facilita essa proximidade com a imagem da Clarice. Mas eu acho que o que mais impressiona é a conexão de almas que a gente estabeleceu nesse trabalho. E isso tem a ver com toda uma série de anos de experiência e de uma identificação real que eu tenho com a própria Clarice, né? A Clarice entrou na minha vida quando eu tinha 13 anos. Então, eu tenho essa admiração por ela há muitos anos. Uhum. Então, há muitos anos eu alimento essa vontade de fazer alguma coisa sobre Clarice. E, num determinado momento, eu descobri que era a própria Clarice o foco da minha atenção. Além dos personagens da obra maravilhosa de Clarice, eu queria falar da mulher por trás da autora Clarice Lispector. E esse é o personagem principal do espetáculo. É a própria Clarice que se apresenta para as pessoas. Então, essa presença de Clarice é muito potente.
É.
Então, quando as pessoas chegam e falam, nossa, Cadê a Beth? A Beth sumiu, né? A Beth está incorporada na Clarice, porque, na verdade, o nosso trabalho de intérpretes é justamente você conseguir atingir uma verdade cênica em que você desaparece mesmo, né?
Totalmente. Mas, Beth, a Clarice, ela é genial.
É genial.
E ela tem essa característica absurda e genial de uma tradução da alma da gente. Quem lê a Clarice e ama, ama de primeira, né? E quem,
exato.
Porque é um impacto muito
forte. É um mergulho,
forte.
Ela fisga a nossa alma, né?
É.
E tem aquela sensação, pelo menos eu tive essa sensação, de que ela me lia, né? Ela olhava para mim. É um espelho que olha para dentro.
É.
Né? E aí, quando você olha para dentro de você, de alguma forma, eu também enxerguei Clarice em mim.
Sim.
É, na minha proximidade criativa, talvez. É, quando eu a conheci, era muito jovem, com 13 anos, eu estava no auge do meu processo de impulso, de curiosidade, de um impulso selvagem, né? Pé do Coração Selvagem, que foi o primeiro livro que eu li dela, foi o primeiro livro que ela escreveu também, tem essa inquietação artística.
Inquietação.
Então, eu me enxergava nisso.
É quase como se você soubesse qual é a voz dela. A gente afina, né, a nossa voz.
Então, ela tem uma coisa que ela consegue falar para você, coisas da sua intimidade mais profunda. Ela fala estados de alma, ela te propõe questionamentos que chegam ao indizível, né? Na verdade, ela gosta de nominar o inominável.
Sim,
né?
Mas ela vai fazer isso com espaços, com silêncio, com pontuação
tudo,
e palavras.
Com
e como
tudo.
Quer você trazer isso para o palco? É muito genial,
então,
Beth.
Eu trago na presença, na ação. Eu vivencio esse silêncio. Eu proporciono esse estado de alma para a plateia. Eu divido com o público essas descobertas e sensações que a literatura nos propõe. A literatura é uma experiência solitária. Você lê sozinho, na sua intimidade, no seu momento, no seu espaço, né? No seu tempo para absorver aquelas palavras. O teatro é uma arte coletiva. Então, você vivencia essas palavras e essas descobertas e essas sensações coletivamente. E isso potencializa tudo isso que você está, que as palavras dela nos propõem. Então, é muito forte. As pessoas saem assim, impactadas. Meu Deus, tem pessoas que não conseguem me dizer muito no final do espetáculo. Eu estou tão mexida que eu preciso ir para casa e pensar um pouquinho e voltar. As pessoas gostam de assistir mais de uma vez o espetáculo, da mesma forma que a gente gosta de ler Clarice mais de uma vez. Porque é muita informação. Eu falo um livro por espetáculo, né? Então, são muitas palavras.
E você divide por personagens,
mas são muitas palavras, mas o que acontece? Eu proponho um espetáculo sensorial. Eu proponho que as pessoas sintam essas palavras. E no teatro, a linguagem do teatro, ela é mais ampla nesse sentido do que a literatura. A literatura vem pela palavra. O teatro vem por tudo. A luz, o som, a música, o silêncio, as sensações, o estado, o espaço. Tudo aquilo é energia. Tudo aquilo te propõe sentir essas palavras e essas histórias que estão sendo contadas. Então, para eu falar de Clarice, não tem como falar de Clarice sem falar da obra dela. Ela é uma autora que se mistura a seus personagens. Ela se coloca através daquelas histórias que ela está contando. A gente entende muito da Clarice lendo as suas histórias. Então, eu quis mostrar isso para o público. O tempo todo ela está conversando com a plateia. Ou ela está falando do seu processo de criativo, ou ela está falando da dificuldade de criar um personagem e separar o personagem dela mesma. E aí eu vou me transformando nesses personagens. Ela vira a Joana do Pé do Coração Selvagem, depois ela vira a Ana do Conto Amor, depois ela vira a Lore de Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, que eu amo esse livro.
Eu também. E ela não gostava, né? De... Outro dia
Eu amo esse livro.
Outro dia entrevistei uma especialista em Clarice aqui, Beth, e ela olhou assim para mim e falei, não, porque a Lore é uma das minhas favoritas. Ela não gostava de Uma Aprendizagem, ela não gostava da Lore. Eu, é mesmo?
Como você
Como
não
assim?
Ganha? Você sabe que ontem eu fiz um podcast maravilhoso com a Ana Sui, que também é especialista, né, na literatura, e ela falou uma coisa tão bonita, ela falou assim, quando eu li Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro que me fisgou profundamente, eu fiquei com uma dor na alma, e aí quando eu li Uma Aprendizagem no Livro dos Prazeres, aquilo me curou. É como se fosse assim, deixou mais leve. É talvez cura. Por essa aprendizagem desse sentimento tão transformador do ser humano, que é o amor, dado essa leveza da compreensão.
E ao mesmo tempo é um livro super
do
profundo,
aprendizado.
Mas tem essa cura.
Não, a gente não nasce pronto.
Não.
A gente vive e cada momento da nossa vida é uma oportunidade de aprendizado. A Clarice fala isso o tempo todo.
Tem alguma das mulheres de Clarice com a qual você se identifica mais
não,
hoje?
Faltou mais uma para eu falar, que é a quarta mulher, sim, que é do conto Perdoando Deus, que eu adoro esse conto também, que é uma mulher que passeia por Copacabana, ela acha tudo tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso, que ela se sente a mãe de Deus. E quando ela se sente a mãe de Deus, ela quase pisa num rato morto. E ela fica revoltadíssima. Como é que Deus coloca um rato morto no meio do caminho dela? Um rato que ela morre de medo. E aí ela vai refletindo sobre ela e o rato. E aí a Clarice coloca a sua inteligência, o seu humor, a sua ironia. E muito pouca gente fala sobre o humor na obra de Clarice. Isso também está presente no espetáculo.
Fica muito mais evidente esse caráter profundo da Clarice, né? Geralmente.
É, Clarice faz pura filosofia.
Pura filosofia.
Só que ela fala coisas muito profundas de uma maneira muito simples. Porque todos os personagens da Clarice são personagens simples. É uma dona de casa, é um professor de matemática, é uma velhinha, é uma galinha, é um cachorro. Né? São personagens comuns.
E você sabe que
com personagens da vida,
exato,
mas que estão à beira de uma transformação.
Profunda.
À beira de uma transcendência, que eu acho que é uma característica muito linda da obra de Clarice. Levar a gente para essa experiência da transcendência. Existe alguma coisa além de você, alguma coisa além de nós, uma coisa antes, uma coisa depois, uma coisa que nos supera, né? Que nos altera. Que nos transforma.
Nos transborda.
Nos transborda. Então, isso é muito bonito, né?
Muito você bonito. É muito essencial, Bete Goulart, porque eu acho que você tem isso de ser essa atriz brilhante, com a veia, né, o DNA, uma família de artistas tão brilhante. E você traz essa questão, a gente falava nos bastidores dos valores, e isso que vem também na peça, simplesmente Clarice, não é à toa que mais de 1.300.000, né?
Já é 1.300.000.
1.300.000 pessoas já assistiram nesses tempos líquidos que nós temos.
Já
virtuais.
Se emocionaram. E você sabe que nesses anos todos
só
de espetáculo...
Teatro.
Olha que coisa linda. Eu tive um depoimento tão bonito essa semana que eu vou até trazer para você.
Sim.
Veio uma moça, não vou dizer que é senhora, porque ainda não é senhora. Uma moça falou comigo com uma adolescente. Ela falou assim, Bete, eu queria te dizer que essa segunda vez que eu assisto espetáculo... Ah, que ótimo. A primeira vez eu estava grávida. E hoje é a segunda vez. Eu estou aqui com a minha filha, chamada Clarice, de 15 anos. Eu vim assistir de novo com ela. Era ela que estava na minha barriga. Eu achei tão lindo. Você ter o mesmo espetáculo se comunicando com duas gerações diferentes. E a menina chamada Clarice. Eu achei tão bonito aquilo. Sabe, a vida e a obra, de alguma forma, a vida e o teatro, de alguma forma, dialogando. Ela me trouxe um depoimento tão bonito da importância do nosso trabalho, que às vezes transcende o tempo. Né? Clarice era uma mulher à frente do seu tempo, transcendeu o seu próprio tempo. Talvez hoje ela seja mais compreendida do que na época em que ela viveu. Por isso, a nova geração descobriu Clarice, é encantada por Clarice. E eu fico muito feliz. Eu perguntei para ela, para a filha, e aí, o que você gostou? Ela, muito, eu adorei. É tão bacana você poder se comunicar com o mesmo espetáculo, com a mesma obra,
é lindo,
com a mesma intensidade, em gerações e gerações. Então, assim, tem pessoas assistindo o espetáculo de 11 anos.
Quando é que
de
começou,
11 a
80, Beth?
90. Nós
qual
estreamos em 2009.
2009.
2009.
Onde foi? No Rio?
Nós estreamos em Brasília.
Brasília.
De Brasília fomos para o Rio de Janeiro, depois viemos para São Paulo e aí começamos a viajar ao Brasil.
Tá.
E viajamos, seguimos esse espetáculo seguidamente, 6 anos. Aí eu tive que parar. Eu parei em 2014, 2015, no falecimento de meu pai. E quando ele faleceu, eu deixei Clarice dormindo e eu preparei um outro espetáculo para minha mãe, que foi o Perdas e Ganhos. Uhum. Eu adaptei para o teatro esse livro lindo da Lia Luft e dirigi minha mãe. Então, nós ficamos dedicados a esse projeto, porque ela precisava de mim e, nesse momento, tínhamos que estar juntas. E aí, vivemos um pouquinho esse trabalho. Depois, começamos a fazer outros trabalhos em televisão. Enfim, a vida foi levando. Nesse meio tempo, ainda teve uma pandemia de 2 anos, né? Foi um hiato de quase 10 anos. E aí, fomos chamados para retomar o espetáculo em 2025. E eu estava saindo de 50 anos de profissão. Falei, puxa, que data bonita, né? Acho que eu vou comemorar voltando com Clarice, porque eu achei muito bonito a nova geração descobrir a Clarice. Eu falei, puxa, quando eu parei, as pessoas tinham 10 anos, né?
Sim.
Hoje tem 20. Uma década muda muito a gente. E eu falei, eu preciso voltar. Ao mesmo tempo que é o mesmo tempo, que é o mesmo espetáculo, o mesmo texto, tudo mudou. Eu mudei. Eu vivi coisas em 10 anos muito profundas, eu amadureci.
Meu Deus.
Eu vivi 2 perdas muito profundas, muito minha forte. Mãe e meu pai. Todos nós vivemos uma pandemia. Então, essa mudança está presente. São as mesmas palavras, mas nós estamos diferentes. O público está diferente. Então, eu ganhei camadas mais profundas de interpretação. Eu amadureci. De certa forma, eu acho que eu estou mais perto de Clarice hoje do que quando eu estreiei o espetáculo. Porque essa densidade, essa experiência de vida, vem a favor dessas palavras e dessa profundidade de consciência que ela nos pede quando ela fala coisas assim tão lindas, né?
Pet, a gente precisa hoje de tempo. Então, tempo para digerir, tempo para entender.
É. Talvez seja o tempo seja a coisa mais cara hoje em dia, né? Porque as pessoas não se dão tempo. As pessoas não se dão tempo, não se criam pausas mais, né? Não se dão tempo para si mesmas. Elas estão num processo tão automático de vida.
E nesse sentido, como que o teatro é essa resistência? Gente, mais de 1 milhão de pessoas, 1.300.000 pessoas foram assistir, como eu dizia, em tempos virtuais.
Sim.
Eu sempre falo isso, Beth, até por conta dos meus livros mesmo, é uma pandemia que a gente tem hoje, de males emocionais.
Sim, é verdade.
Né? Pessoas ensimesmadas. No entanto, você, com essa resistência, essa peça linda, levando as pessoas para o olho no olho, porque você propõe isso na peça.
Exato,
né?
Eu levo para o teatro. O teatro é a arte da humanidade, é a arte da presença, é a arte da troca com o outro. Não existe teatro sem as pessoas. Enquanto tiver um ser humano diante de outro ser humano, contando uma história, refletindo sobre si mesmo, pensando sobre a vida, ali haverá o teatro.
E é uma resistência.
É uma resistência, porque é muito difícil você fazer teatro. Não se faz teatro sozinho, teatro é uma arte coletiva. Então, é um grupo de pessoas que se unem para fazer uma ideia, né, para compor uma ideia, propor uma experiência estética, artística, para um outro grupo de pessoas que vão lá, né? Dedicam seu tempo de vida a poderem vivenciar essa experiência. E é uma experiência transformadora para quem faz e para quem assiste. Então, quando você tem uma obra como a de Clarice Lispector, que te propõe um aprofundamento de si mesmo, uma vivência dessas palavras em si mesmo, né? Ela que propõe sentir as palavras mais do que compreendê-las.
Muito.
Senti-las. Então, toda arte é uma provocação dos sentidos. A arte não se explica, se sente. Ela mesmo fala sobre isso, é o vazio que a gente entendeu, né? Então, ela fala tantas coisas bonitas. Ela nos leva a compreender a força do amor nas nossas relações. Como ela diz que o amor é o único sentimento salvador da humanidade. Porque enquanto você amar alguém, der o seu amor, você pode ser salvo.
E eu tinha anotado aqui essa pergunta para te fazer. Eu não posso deixar de aproveitar esse gancho, porque eu queria saber, eu ia te perguntar isso, o que, que é esse amor que você encontrou na obra dela que propõe acolhimento, mas também desorganiza? E hoje a gente não está habituado
a fazer isso. E às vezes você precisa, às vezes você tem que se perder para encontrar alguma coisa, o que realmente importa, né? Ela fala uma coisa linda, né? O negócio das 3 pernas, você lembra que ela diz isso? Ela fala assim, é como se eu tivesse um tripé, eu tenho 3 pernas. Eu tenho que tirar essa 3ª perna para poder caminhar. Mas essa 3ª perna era o que me dava estabilidade. Então, eu não sei mais existir sem essa 3ª perna. Embora eu saiba que eu preciso tirar essa 3ª perna para que eu possa seguir adiante. Então, essa compreensão de que, às vezes, a gente se defende com aquilo que a gente, que nos estrutura, a história do defeito, né? Às vezes, cortar os próprios defeitos, a gente nunca sabe o defeito que está estruturado todo o edifício. Exato. Pode cair todo o edifício se eu tirar esse defeitinho aqui, né? Então, ela fala do amor transcendental. Ela fala do amor criador. O amor que eu realmente acredito. Que não é o amor só de uma relação. Ok, é lindo o amor de uma relação. Mas o amor é um sentimento muito mais amplo do que isso. O amor é um sentimento criador e um sentimento unificador de todas as coisas e pessoas. É o conceito de Deus. Para mim, Deus é amor. Neste lugar, neste sentido de que ao criar alguma coisa, ao criar um ser humano, a natureza, o cosmos, a existência, eu coloco o melhor de mim e um pouco de mim naquilo que está sendo criado. Eu acho que esse é o impulso da fonte superior criadora, que a gente dá um nome de Deus, né? Tem gente que põe um outro nome para isso, para este sentimento. Mas é importante que você perceba o que isso significa. Eu acho que é este amor que Clarice tanto fala. É esse Deus que ela procura. É, não tanto o Deus que serve a uma imagem ou a um conceito religioso. Perdão. Mas um Deus que transcende tudo isso. Porque Deus está em tudo. Deus é imanente. Deus é onipotente, onipresente e imanente. Imanente significa que ele está em você, está em mim, está na água que a gente bebe, está no céu que a gente olha, está no rio que passa, está nos animais, está em cada ser humano, está presente em cada momento da nossa vida. Então, sentir essa presença sagrada de Deus, para mim, é o amor. Está neste sentimento.
Ela traz tudo isso, gente, em peça, simplesmente Clarice, em São Paulo, né, no Teatro Moisés Safra, né, Beth?
Moisés Safra, que é um teatro lindo na Barra Funda, que é um teatro dentro de uma escola, inclusive, Escola Renascença, e é muito lindo um teatro aberto, preparado para receber todas essas emoções, para nos propiciar esse lugar de imersão no universo de Clarice Lispector, através da força do teatro. Eu proponho que você chegue lá e, naquele momento, esqueça de tudo. Esqueça dos seus compromissos, esqueça do seu celular, esqueça de tudo, esqueça de quem você é. E mergulhe em quem você pode ser. E mergulhe na experiência que é viver este momento, esta uma hora de espetáculo, essa imersão nas suas sensações, nos seus sentimentos. Eu sempre falei isso, que os nossos sentimentos é a linguagem da nossa alma. Super. É como a nossa alma se comunica conosco. Mas, às vezes, a gente esquece de ouvir. A gente esquece de como é que é perceber nossos sentimentos. Então, quando você está imerso numa obra de arte, seja ela qual for, no teatro, numa ópera, numa dança, numa exposição, em alguma coisa que, de alguma forma, te propicia esse estado de alma, você pode se conectar com as suas sensações, com seus sentimentos e consigo mesmo, com a sua essência, que precisa ser valorizada. Nós precisamos valorizar a força da humanidade, que está aí nas nossas relações, que está aí no nosso afeto, no nosso cuidado, no nosso respeito, na nossa admiração, na nossa troca. Teatro é troca, troca de energia. Troca de sorrisos, troca de emoções, de lágrimas, de silêncios.
Você se emociona? A gente vive tudo isso. Peça.
Eu me emociono durante a peça o tempo todo.
Imagino.
O tempo todo. Porque eu sinto, me perguntaram isso assim, como é que você sente assim, cada dia um público novo? Então, eu tenho que estar aberto para ele.
Coragem.
Eu tenho que trocar com ele. Então, assim, tem um dia que o público está mais para o humor. Aí o espetáculo ganha mais o humor. Tem dia que ele está mais introspectivo. Tem dia que as pessoas estão sentindo junto comigo o que eu estou sentindo. E eu percebo. Eu sinto isso. Né? É uma relação sensitiva.
Totalmente.
Então, assim, os momentos mais introspectivos, quando ela fala com Deus, quando ela busca Deus, é o momento em que as pessoas estão junto comigo. Elas choram junto comigo, riem junto comigo, sentem junto comigo. É muito bonito. É uma experiência realmente transformadora, porque você sai de lá mexido por essa experiência.
E, ao mesmo tempo, para você ter esse domínio de cena, além da tua experiência, do teu brilhantismo, você é dedicada, você chega
muito,
cedo, você tá ali, você toma
Eu chego
conta.
3 horas antes.
3 horas,
três
Beth.
3 horas antes. 1 hora eu aqueço corpo e voz, e eu preciso de 2 horas para me preparar para fazer clareza, que eu uso meu cabelo, né? Então, eu preciso molhar o cabelo, passar produto, enrolar o cabelo, secar o cabelo. Isso demora quase 2 horas. Nessas 2 horas que eu estou me preparando, eu passo o texto inteiro da peça.
Inteiro?
Inteiro. Porque o texto é muito preciso. A Clarice tem uma prosa poética.
Sim.
Então, assim, não tem como você substituir uma palavra na poesia. É aquela única palavra. Então, eu tenho que estar muito presente, focada,
dentro,
concentrada. Então, isso me faz, enquanto eu estou falando do texto, nessa preparação do cabelo, por exemplo, na maquiagem, eu estou tirando a Beth e mergulhando na Clarice. E aí, quando eu já estou pronta para virar Clarice, aí pronto, aí eu esqueço o texto, aí eu mergulho na energia da Clarice. Eu faço as minhas orações antes de entrar em cena, porque é sempre um momento de doação, troca. Eu falo com as pessoas no final do espetáculo, então eu tenho que estar com a minha intuição
aberta. Bom, mas você é
para receber isso, né?
Meu Deus do céu.
E aí, me doar para o espetáculo daquela noite. Aí entrar em cena com todo o amor do mundo. Para receber todo o amor que o público também me dá ao assistir o espetáculo. É muito bonito.
Ô, Beth, eu ia fazer uma pausa para o Repórter CBN. Quer que eu faça a pausa e continue com ela na sequência? Então tá. Não perde esse halo. Eu não queria perder essa alma. Vamos parar só para fazer o repórter. E na sequência eu tenho mais algumas perguntas para a diva das artes brasileiras. Teatro, novela, tudo. É Beth Goulart com a gente hoje, que está em São Paulo na pele de Clarice Lispector, ou Clarice Lispector que está na pele dela. E a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre essa peça linda que está em cartaz em São Paulo, no Teatro Moisés Safra. Logo depois do Repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de anulação do júri de Jairinho, condenado a 43 anos pela morte de Henry Borel. A defesa alegava que a repercussão midiática comprometeu a imparcialidade dos jurados. A desembargadora Maria Angélica Guedes refutou a alegação, afirmando que não houve prejuízo ao devido processo legal. Ela também destacou a impossibilidade de um novo júri ser mais imparcial devido à repercussão nacional do caso. Moradores de Havana voltaram às ruas para protestar contra apagões, falta de água e piora nas condições de vida. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram panelaços e bloqueios de ruas em diversos bairros da capital cubana. Moradores relatam uma grave crise energética com interrupções constantes no fornecimento de energia, o que dificulta conservar alimentos e cozinhar. A companhia elétrica cubana prevê um déficit de cerca de 70% da demanda nos horários de pico, depois do quarto colapso do sistema elétrico registrado ainda nesse ano. No horário de Brasília, 2h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN.
A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, Range Rover, Defender 90, 110 e 130 e Discovery com chassis finais não sequenciais de P2142749 a T2527174, fabricados entre 12 de março de 2020 e 5 de junho de 2026, ano modelo 2020 a 2026, a entrar em contato com o concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de aplicação gratuita do gel lubrificante protetor nos terminais de conexão do airbag do motorista nos veículos envolvidos. Tal medida se dá em razão de ter sido identificado nos veículos envolvidos um problema no qual o conector do airbag do motorista, localizado na mola relógio, pode sofrer corrosão por atrito com o passar do tempo. Isso pode causar um aumento na resistência do circuito do airbag do motorista, o que pode fazer com que o airbag não seja acionado quando necessário. Em casos extremos, há a possibilidade de lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista e ou aos ocupantes do veículo no caso de colisão com a não deflagração da bolsa do airbag do motorista. Até o momento, nenhum acidente foi registrado no Brasil. Os concessionários autorizados Land Rover realizarão serviço de aplicação gratuita do gel lubrificante protetor nos terminais de conexão do airbag do motorista nos veículos envolvidos. Início do atendimento: 16 de julho de 2026. O tempo estimado para o reparo é de até 30 minutos. Mais informações: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha, entre em contato com o concessionário autorizado Land Rover de sua preferência. Para agendar previamente a realização do serviço, utilize o telefone 0800-012-2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Também é possível contatar pelo e-mail clientelandrover@landrover.com.br, bem como pela página da marca na internet www.landrover.com.br e nas páginas do Facebook e YouTube. Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Duas horas e oito minutos agora. Você aí que está ouvindo a Rádio CBN, gosta de arte, cultura? Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. A Prefeitura lançou a primeira edição da Semana de Arte do Rio, que vai reunir mais de 10 festivais e eventos culturais entre os dias 16 e 27 de setembro no centro da cidade. A proposta é concentrar uma programação que inclui exposições, apresentações, intervenções urbanas e também atividades em museus, teatros, galerias e centros culturais. 10 festivais já estão confirmados, entre eles a Festa Literária das Periferias, a FLUP, Festival Panorama, Festival Mimo, Arte Rio, Casa Cor e também o Festival Internacional de Circo. A programação completa ainda vai ser divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura. Além da Semana de Arte, a Prefeitura anunciou 2 novos editais de incentivo à cultura. Já já eu volto com mais informações aqui na Rádio CBN.
Simplesmente eu, Clarice, com a maravilhosa Beth Goulart, que está aqui ao meu lado, interpretando Clarice Lispector nos palcos de São Paulo, na Barra Funda, Teatro Isso. Moisés Safra, Beth. Toda sexta, sábado e domingo?
Sexta, sábado e domingo. Sextas, 20 horas, sábados e domingos, às 19 horas.
Que linda. Meu e amor. A gente está aqui embriagado com Beth Goulart,
oh, meu amor.
Falando de Clarice Lispector. Beth, é um espetáculo, você contava pra gente a primeira vez, foi em 2009.
Isso.
E aí, idas e vindas.
Ficamos 6 anos direto, depois paramos um pouquinho, parei na época do falecimento de meu pai, depois teve o falecimento de minha mãe, depois teve uma pandemia, teve um hiato de quase 10 anos, e aí retomamos o espetáculo. Em comemoração, meus 50 anos de profissão, né? Porque, afinal de contas, 50 anos não é toda hora que a gente faz.
Não é toda hora.
E como Clarice foi descoberta por uma nova geração, eu achei que merecia voltar com esse espetáculo. Eu sempre tive a sensação de que eu voltaria.
E é uma nova geração, a gente falava nos bastidores, eu tenho a impressão que muitos conhecem a Clarice por frases, às vezes, soltas nas redes sociais. Sim. Ela tem frases e reflexões muito boas, ela é filosófica, Sim. ela é profunda. E como é apresentar para esse público novo, Beth, a Clarice Lispector, com o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice, de forma que também vá surpreender esse público, porque Clarice é muito além dessas frases de impacto.
Com certeza. Digamos assim que a internet, né, as redes sociais, foram uma vitrine.
Exato.
Para as pessoas conhecerem essa autora tão misteriosa e tão potente. Mas a experiência com Clarice está ligada à leitura. Então você tem que ler os livros de Clarice para poder compreender a Clarice. Um dos objetivos do espetáculo justamente é esse, é um incentivo à leitura. Nós fazemos uma doação de livros de Clarice em cada espetáculo. E as pessoas ficam tão felizes que quando recebem o livro, sabe? Eu falei, olha, é um pequeno empurrãozinho para esse hábito tão importante da leitura na sua vida. Leiam, leiam cada vez mais. Eu sou uma pessoa que foi formada pela leitura. A leitura abre tantas oportunidades, tantos universos dentro de você, te faz uma pessoa melhor.
Como é que é a tua netinha assistia a
peça? É uma graça, uma graça. Ela, eu falei, que personagem você gosta mais? A menina que vira estrela, é o Aurora, que tem uma hora que eu falo da língua presa, e o rato. O rato faz um sucesso com as crianças danadas.
Beth, vou levar a ela. Minha filha está com 11, eu vou levar ela para assistir.
Pode ir, porque o espetáculo é muito lúdico.
É, né?
É uma experiência onírica, uma experiência sensorial. Então você vai entender na medida da sua compreensão. Você não precisa entender de Clarice Lispector para ir ao espetáculo. Ao contrário, é um convite para você conhecer melhor a Clarice Lispector. E você sabe que muita gente começou a ler Clarice por conta do espetáculo.
Eu tive certeza.
Essa alegria de ouvir muita gente falando isso. Porque as pessoas falam assim, eu não sei se eu vou entender Clarice. Acho que a Clarice é hermética. Eu não sei se eu vou entender Clarice. Mas você já leu? Não. Eu falei, mas por que você não leu? Não sei, eu tinha a sensação de que eu não ia ler. Eu tinha um pouco de medo da Clarice.
Tem uma aura,
então,
né?
Então eu queria também profunda. Aproximar a Clarice das pessoas. Mostrar o ser humano maravilhoso por trás dessa autora incrível que é a Clarice. Ela fala sobre isso. Sobre as nossas incompreensões. Sobre as nossas descobertas. Sobre as nossas fragilidades. Ela não tem certeza de nada. Ela não afirma, ela questiona. Ela te faz questionar. Ela escreve de uma forma muito filosófica, porque a beleza da filosofia é essa, né? É aprender a fazer questões sobre a vida, para você poder compreender a vida e transcender a vida. Ela faz isso na sua escrita. Então, ela vai te levando a perguntar, vai te levando através dessa curiosidade. Ela fala assim, às vezes eu acho que eu escrevo por ter uma curiosidade intensa, tão profunda,
como a gente se identifica,
que eu levo
né?
isso para a minha escrita. E, de fato, quando você começa a ler, tem uma amiga que fala que toda a literatura de Clarice é uma literatura de trabalho, que ninguém lê Clarice impunemente.
Não.
Você começa a ler Clarice e quando você percebe, você está sendo lido por ela.
É mesmo.
Quando você percebe, ela está falando sobre você mesmo. Mas eu estava contando uma história. De repente, deixou de ser o personagem, o personagem passei a ser eu.
É uma experiência metafísica.
Totalmente.
Certamente.
Totalmente.
Ô, Beth, e o que, que você escuta hoje nas palavras da Clarice que talvez você não conseguisse escutar quando você criou o espetáculo?
Nas palavras da Clarice ou nas palavras das pessoas que assistem o espetáculo?
Pode ser as duas coisas. Eu vejo assim, na Clarice, porque você fala das camadas que você transformou e foi se transformando ao longo do tempo.
Então, por exemplo, hoje, quando eu falo da morte, eu falo tendo vivenciado essa experiência, né? A perda. A perda é uma coisa que te transforma muito. É. E que faz parte do ciclo natural da vida. Mas, na versão anterior, por exemplo, eu nunca tinha vivenciado isso. Tinha vivenciado com a minha avó. Mas pai e mãe...
É muito
forte. É uma perda muito profunda. É uma perda que te desloca de onde você costumava estar, né? Então, essa mexida interior através da morte, quando eu falo hoje da morte, eu falo já num outro lugar.
Sim.
Com uma outra compreensão. Tendo vivenciado um pouco isso na minha vida. Então, coisas da vida, é muito incrível. Porque cada vez que você lê Clarice, de alguma forma você é surpreendido.
É isso.
Porque fala, nossa, mas essa frase, quando eu li anteontem, tinha um entendimento, mas hoje tem outro. Por quê? Porque eu estou diferente. O meu momento hoje é outro. E aquelas mesmas palavras, elas ganham sentidos novos. Isso só os grandes autores possuem. Isso você encontra na Clarice Lispector, você encontra no Shakespeare, você encontra no Guimarães Rosa, né? Você encontra no Fernando Pessoa, você encontra na Cora Coralina, Você encontra em autores que, de alguma forma, te levam a essa conexão com você mesmo e com o seu momento. Como o seu momento muda, sua compreensão muda. Não é que o texto muda, você que muda em relação ao texto.
Totalmente.
Né? Essa é a diferença. E a segunda pergunta que você me fez é como é que as pessoas lidam hoje com o espetáculo. É incrível, porque a sensação que eu tenho é que a Clarice hoje é melhor compreendida do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás, era uma surpresa. Eu falei, puxa, que interessante essa obra. Né? Como eu não conhecia essa obra. Hoje, a sensação que eu tenho é assim, essa obra é necessária. Né? Hoje, essa obra me representa. Eu me vejo nessa obra. Né? Então, antes você via assim, essa obra é linda lá. Hoje, essa obra é linda aqui.
Beth, uma última questão. Clarice sabia o quão grande ela era?
Eu acho que ela pressentia, assim. Ela sempre falava assim, eu quero ser lida pelas jovens. Ela sempre falou isso, sabia?
Não.
Ela falava isso, na última entrevista ela fala isso. Ela falou, você veja bem, como é que uma menina de 16 anos que me escreveu dizendo que A Paixão Segundo o GH era seu livro de cabeceira, como é que ela pode entender melhor do que um professor de literatura que disse assim, eu já li várias vezes e não compreendo o seu livro. Como ela pode entender mais do que um professor de literatura? Porque o professor de literatura tenta analisar a obra de Clarice. E a menina simplesmente sente a obra de Clarice. E é isso que ela pede. Sintam as minhas palavras. Ela fala assim, eu gostaria que meu pensamento fosse um sentir. Então, quando ela diz isso, quando ela propõe isso a você, ela está propondo que você se conecte com a sua sensibilidade. Se conecte com a sua percepção do mundo, com a sua observação mais sensível, da coisa mais sutil da vida. Não é no concreto. Eu quero o abstrato. Eu não quero o objetivo, eu quero o subjetivo. Eu quero o entre, eu quero o que está atrás, atrás do pensamento, como ela escreve em Água Viva, por exemplo, né? Então é isso que ela te propõe. E é por isso que hoje se percebe melhor, Clarice. Hoje nós falamos de novas dimensões. Hoje o público conhece, por exemplo, a dimensão virtual.
É.
Há uns tempo atrás, não. Há 10 anos atrás, não, era uma coisa longe. Hoje não é. Hoje você sabe que existe um personagem virtual que existe. Você acredita nele como se ele fosse concreto, né? Então, essa compreensão de novas dimensões é mais presente hoje do que há um tempo atrás. Então, quando Clarice fala de novas dimensões, é mais fácil de compreender. É um pouco por aí. Né?
Simplesmente eu, Clarice.
Clarice Lispector. Venha valorizar a importância da humanidade, de estar ali ao vivo,
ter
comigo.
Com a humanidade.
Né? É a arte do aqui e agora. É a arte do encontro. É a arte da presença.
Se emocionar, né? Se deixar tocar.
Se emocionar, exatamente. Embarque nessa viagem. Aceite esse convite. Peça um convite. Venha se emocionar junto comigo. Venha viver junto comigo essas emoções, essas palavras. Você vai sair diferente. Sexta, sábado e domingo, Teatro Moisés Safra. Sexta às 20 horas, sábados e domingos às 19 horas.
Linda, Beth Goulart, como eu amo essa mulher, que alegria ter uma artista dessa, tão profunda, inteligente. A primeira vez que eu entrevistei a Beth, eu fiquei assim, ó, chocada, passada, porque além do talento técnico, esse ser humano profundo, tão filosófico quanto Clarice, e agora como eu, simplesmente eu, Clarice, trazendo pra gente a oportunidade de entrar nesse trem de alma e, como você disse, presença. A gente sempre fala, né, também no programa, eu na minha vida, precisamos sair desse virtual.
Com certeza.
E esse contato e o que ela propõe no palco é realmente indescritível. Minha querida, parabéns.
Oh, meu amor,
volte,
eu tenho
mais
te
vezes.
Agradecer. Bom, estarei
seja
sempre.
Com livros, com peças.
Sempre, estarei
com
sempre aqui. Um prazer imenso estar aqui.
Sucesso. E vocês todos, ouvintes do Revista, convidados a acompanharem Beth Goulart nessa empreitada linda, junto com Clarice Lispector.
Exatamente. Venham viver, Clarice. Beijo, junto querida. Com a amiga no Teatro Moisés Safra.
Até mais.
Até sempre,
te vendo
amor.
No palco.
Um beijo.
2:20 agora.
Revista CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui, a plataforma com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje e estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
2:22 agora. Atenção, ó, termina hoje, dia 18, sábado, prazo para o credenciamento dos carros de moradores ali do entorno do Parque Olímpico para acesso às ruas da região durante o Rock in Rio. Só os carros com cadastramento aprovado vão poder ter acesso às vias interditadas durante o festival, que acontece entre 4 e 13 de setembro. O credenciamento deve ser feito pelo site credenciamentoveiculos.prefeitura.rio. Os moradores que poderão cadastrar os seus veículos devem morar em locais em que o CEP do imóvel se encontra naquela área de bloqueio. A Prefeitura do Rio acredita que sejam credenciados aí mais de 20 mil veículos. O cadastramento dos carros como trânsito livre de morador não dá direito a entrar nos shows. 2:23. Já já eu volto aqui no Rio de Janeiro com mais informações para você.
Revista CBN.
Fala, ouvinte do Revista CBN. Esse é o nosso Revista CBN, nossa edição desse sábado, 18 de julho de 2026. Acabei de ter essa conversa maravilhosa com Beth Goulart. Simplesmente eu, Clarice. Tô louca para assistir o espetáculo, vou, já falei para a Beth, assim que voltar da Flip, vou assistir a peça de Beth, vou levar Yael, 11 aninhos, e vai comigo assistir e ver Clarice. E por falar em Flip, vou contar para vocês, me perguntaram, Petra, qual é a sua agenda na Flip? Então eu vou contar para vocês, eu deixei já no meu Instagram, mas eu vou contar para você aqui, porque estarei na Flip quinta, sexta e sábado, em mesas espetaculares. Eu quero você, se estiver passando por Paraty, quero você lá. Primeiro, eu vou falar, vou mediar uma mesa falando sobre esse livraço aqui que eu estou mostrando para quem está no YouTube, o livro Educação Midiática na Prática, com Dijanuária Cristina Alves, tá? É uma mesa falando sobre educação midiática, algo essencial para os nossos tempos. Vou estar eu, Januária e a Paula Miralha, ela que é antropóloga, empreendedora social e de mídia, uma das criadoras do portal Nexo. Inclusive, o Nexo é onde a Januária tem as colunas fixas dela lá para falar sobre educação midiática. Então, eu vou estar lá no, na Casa Edições Sesc às 5 horas da tarde, tá? Na Casa Edições Sesc, fica lá na Rua Marechal Santos Dias, 115, em Paraty. Isso na, no dia 23, que é na quinta-feira, com a Janu, falando de educação midiática. Aí, na sexta-feira, dia 24, às 5 horas da tarde também, na Casa Edições Sesc, eu vou estar com Natália Timerman e a Ediane Ribeiro, falando sobre esse livro aqui, ó, Ansiedade, uma breve imersão. Vamos discutir as facetas da ansiedade, os impactos na vida, e vamos trazer também um olhar mais amplo para essa questão, esse livro que é da Edições Sesc, o livro Ansiedade, do psiquiatra Antônio Bulbena Vila Rasa, livro importante e que a gente vai discutir em várias camadas com a Natália Timerman, que além de ser uma das maiores escritoras brasileiras hoje, eu estou até com o último livro dela aqui pela Companhia das Letras, o livro Antes que Apague, livraço também, que eu não vou contar a história agora. A Natália vai vir aqui no Revista CBN contar pessoalmente para você sobre esse livro que está um sucesso danado, o último dela, pela Companhia das Letras, Antes que Apague. Natália, que é psiquiatra e psicoterapeuta também, além de uma grande escritora. E a Ediane Ribeiro, dispensa apresentações, também já esteve comigo aqui no Revista, é psicóloga, também escritora. E nós três vamos estar lá na Flip falando sobre ansiedade, uma breve imersão. E no dia 25, bem no horário do Revista CBN, Taninha Morales, que vai estar aqui no Revista, e eu vou estar conversando, e vou falar com a Taninha também sobre a Flip nesse dia, vou estar lá direto de Paraty, mas eu vou estar com o José Bortolucci, que é escritor e doutor em sociologia, numa mediação do Pedro Azevedo, que é um jornalista especializado em literatura, falando sobre Mundo em Caos, como manter a esperança nesse mundo em constante transformação. Aí essa mesa do sábado, às 2 horas da tarde, vai ser na Casa Stand Virtual, lá em Paraty. Tudo isso na Flip, portanto, dia 23, 24 e 25, em mesas lindas. Uma salva de palmas para todos nós que estaremos na Flip, não é isso mesmo? Aí olha só, tem aniversário, aí eu não vou estar aqui, não vou estar aqui no domingo e tal. E no dia 29, no dia 29, vai ter novo lançamento do meu livro na School of Life. 8 horas da manhã, café da manhã com intuição na School of Life em São Paulo, na Rua Medeiros de Albuquerque, número 60, mas lá só com inscrição. Então você tem que entrar no perfil da School of Life no Instagram para que você possa, enfim, se já tem meu livro, pô, a gente vai ter manhã de autógrafos. Se por acaso você ainda não tem meu livro, você vai poder comprar nesse dia. Novo lançamento de Como Sei o que Sei na School of Life Brasil. Eu deixei também no meu Instagram, se você quiser pegar, mas só com inscrições, tá? É um café da manhã com intuição, café da manhã, bolo, tudo que a gente tem direito. São vagas limitadas, mas você pode fazer sua inscrição para o lançamento, novo lançamento de Como Sei o que Sei, meu livro, num café da manhã ali na Rua Medeiros de Albuquerque, número 60, na Vila Madalena, dia 29 de julho, já estarei mais velha, comemorando meu aniversário. E também novo lançamento com café da manhã na School of Life. Ó, tô deixando agora mesmo nos meus stories o arroba da School of Life Brasil para você que quiser estar comigo, fazer sua inscrição e acompanhar a nossa conversa sobre intuição, inteligência intuitiva e os nossos tempos líquidos, onde a conexão, principalmente presencial, como disse aqui a Beth Goulart, vai ser mais necessária do que nunca. Então tem a agenda de Flip, para quem quiser nos encontrar. Amanhã tem Arena Globo, Revista CBN presencial ali na Marquise do Ibirapuera, meio-dia ao vivo em ponto. Semana que vem, Flip. E na outra semana, dia 29, café da manhã com intuição na School of Life. Tudo isso, esse contato próximo, real, longe do virtual, a gente quer olho no olho, quer troca de informação, experiência e profundidade. Tudo isso você pode acompanhar também nas minhas redes sociais no @PetriaChaves e amanhã eu te espero presencialmente na Arena Globo para o nosso Revista CBN Especial Copa do Mundo. Agora 2:30.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. Em uma tentativa de ganhar espaço no eleitorado do Rio de Janeiro, o presidente Lula fez nesta sexta-feira sua sexta aparição em 2 meses ao lado do governador interino Ricardo Couto. O encontro teve trocas de elogios entre os dois e Couto chegou a se emocionar ao agradecer a Lula. A aproximação faz parte da estratégia do PT no Rio, que inclui também a construção de um palanque com o pré-candidato a governador Eduardo Paes. A permanência de Couto no governo interino depende de decisão do Supremo Tribunal Federal, que paralisou o processo sucessório em março após a renúncia de Cláudio Castro. O STF vai julgar o caso em agosto, mas o desembargador pode continuar no cargo até o fim do ano. As informações são do jornal O Globo. A Venezuela vai receber US$ 346 milhões do FMI para financiar a reconstrução do país após o terremoto de 24 de junho. O anúncio foi feito pela presidente interina, Delcy Rodrigues, que disse que o dinheiro do Fundo Monetário Internacional será usado para apoiar famílias atingidas e reconstruir moradias, infraestrutura e serviços públicos essenciais. O terremoto deixou mais de 5 mil mortos, milhares de desaparecidos, quase 200 prédios destruídos e mais de 21 mil pessoas em abrigos temporários. No horário de Brasília, 2:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Páginas da Infância, com Janaína Barros.
Ela está aqui comigo porque essa semana é semana de FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. Estaremos lá juntas e misturadas. Janaína Barros, boa tarde, Jana.
Boa tarde, Petra. Boa tarde também aos ouvintes. Estaremos lá juntas e misturadas para celebrar as diversas literaturas, né, Pétria?
Que lindo, Jana. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo ao longo dos últimos anos aqui no Revista CBN, com essas páginas lindas da infância. E a FLIP vem coroar. Inclusive, você sabe que eu não lembro agora, eu vou ficar devendo para o ouvinte quem falou sobre isso, mas eu vi uma publicação falando assim, a gente vai ter que, em algum momento na FLIP, misturar escritores e escritoras infantis com os escritores e escritoras de público adulto, para que a gente possa ter essa troca e a literatura infantil ganhar o espaço que merece, né, Jana?
Isso é fundamental, Petri. É uma das grandes inquietações, eu acho, de quem acompanha, de quem pesquisa, de quem trabalha com a literatura para as infâncias. E esse desejo de ver a literatura para as infâncias ocupar os palcos principais. Eu falo assim, né? Rodando pelas feiras e pelas festas literárias, a gente percebe que há um espaço, mas é um espaço sempre apartado desse palco principal. É um espaço distante, é um espaço que é dedicado para essa literatura, mas talvez haja um desejo, e um desejo muito pulsante, Pétria, dessa literatura ser entendida como literatura de verdade, vamos dizer assim, como arte, como uma expressão que é tão viva e é tão potente quanto a literatura que a gente entende que é a literatura para adultos. Então, por que não levar esses livros que são pensados para as infâncias, para os palcos principais? Por que não colocar os autores, os escritores, ilustradores nessas conversas em que a gente pode dizer tanto, Pétria.
É,
a gente pode
necessário.
É necessário, de formação leitora. A gente pode dizer sobre as temáticas, a gente pode dizer sobre forma, a gente pode dizer sobre os temas que estão aí na atualidade e que são muitas vezes considerados muito sensíveis para as crianças, mas que fazem parte da vida delas e que, portanto, a literatura pode oferecer um espaço seguro para que elas possam discutir esses temas. Então, é super importante isso. Tem diversas mesas, né, que já estão programadas, as pessoas aí correndo para fazer as suas agendas para acompanhar essas mesas na Flip. Mas eu queria destacar, dar umas pinceladas breves, tá, Pétria, no que as pessoas podem encontrar lá sobre a infância.